E não poderia ser diferente, né? Um assunto muito especial, a conquista do Lagoa Esporte Clube. Que conquista foi essa, hein? Um título com um sabor diferente, gostoso demais. Ganhar sempre é bom, né? Mas ganhar com alguns ingredientes, como a gente pôde perceber aí nesse confronto, é diferenciado. Estou recebendo aqui o presidente Davidson Vigo, estou recebendo aqui a presença do Yuri, nosso goleiro, e também a Kênia, que está assumindo aí o departamento de marketing, já com um título no currículo, né? E isso sempre é bom para todos, né? Olha que conquistar título já na chegada é diferenciado. Presidente, parabéns, bom dia, presidente.
Bom dia, Paulo, bom dia, Yuri, bom dia, Kênia, bom dia a todos os ouvintes da rádio, satisfação mais uma vez da emissora.
Yuri, bom dia, parabéns pela conquista do título.
Bom dia, Paulo, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente, obrigado, foi abençoado e abençoado também.
Agora, que loucura foi aquilo, hein, presidente?
Olha,
todos os ingredientes, né, que poderia se imaginar.
Magnífico, né, eu acho que é para testes para cardíacos, realmente, se o cara não tá bem no coração ali, o cara acho que não consegue sobreviver à forma que foi, né?
Exato.
Parecia que tava tudo ao diverso, tudo ao contrário, tudo tu não poderia, parecia que não, e o time vai lá e tira forças e é o legítimo Fênix, né, nosso time, né, renasce das cinzas. É um grupo, nossa, fantástico, né? Um grupo muito de guerreiros e ficou mais do que provado isso, né, Paulo? A gente tá muito feliz da forma que foi, dentro da casa do Passo Fundo, que a gente sabe que não é fácil lá, a pressão da torcida, 3 mil pessoas lá impulsionando eles, e a gente conseguiu, acho que esse feito maravilhoso pro Lagoa Esporte Clube.
Yuri, a pergunta principal é a seguinte, a curiosidade é gigantesca de saber o que acontece nos bastidores. O que o Picolé falou no intervalo que um time jogou no primeiro tempo? O primeiro tempo foi de uma equipe do Lagoa. Uhum. E no segundo tempo, depois da conversa de vocês lá, eu sei que não é só o Picolé que fala, todo mundo deve falar alguma coisa, mas vem um time diferente pro segundo tempo, hein?
É, Paulo, até eu assisti novamente aqui, eu tava assistindo novamente a partida agora pela manhã, e vi que a gente nem estava tão mal assim quanto o nosso sentimento no intervalo. Era de que a gente tinha feito um primeiro tempo horrível. Mas dando uma analisada, não estava tão ruim assim. A gente
estava abaixo.
É, sim, estava abaixo, mas a gente estava conseguindo jogar, mas cometendo alguns erros individuais que estava gerando perigo para nossa defesa.
E decisivos, né?
Foram erros cruciais. Isso aí. É. Então a gente chegou no intervalo ali. Picolé é sempre muito tranquilo, né? A gente, todo mundo sabe como que é o nosso treinador.
Por isso que dá pra perguntar o que o Picolé fez, porque se é outro não dá pra perguntar.
É, um cara, né? Um cara tranquilo, assim, com palavras sempre mais calmas, mas naquele intervalo ali, ele, né? O sangue ferveu um pouco mais e a gente, entre nós também, a gente tava se cobrando, porque a gente sabia que uma final nós não podia tá jogando daquela forma, né? Então, todo mundo conseguiu colocar a cabeça no lugar. O Picolé trouxe algumas coisas importantes para a gente ajustar. E só que a gente sabia que, principalmente, não tinham tantas coisas táticas assim para a gente ajustar. Tinha mais mesmo questões de postura e de atitude postura, que a gente precisava mudar para o segundo tempo. E quem assistiu sabe que isso ficou muito nítido, que no segundo tempo a gente sim conseguiu colocar a nossa cara de novo e jogar aquele jogo realmente como uma final.
Agora, a gente já anunciava isso, presidente Davidson, que o time estava com dificuldades, o departamento médico estava tendo muito trabalho. Kiki passou por cirurgia, o Ronaldo jogando no sacrifício, agora me ajudem outros.
O Xande também estava com uma lesão de adutor ali, bem complicado. Uhum. Uhum. Então, o Luke tinha levado também na semana uma batida no joelho, dele também estava bem inchado. Acho que foi todo mundo tirando forças. Acho que cada um com a sua fé, né? Mas todo mundo tirando forças que não sobrenaturais, digamos assim, né? E conseguindo colocar isso em prática, colocar dentro da quadra. Acho que daí aí aparece o trabalho da comissão, o trabalho do grupo,
Trabalho da preparação física, nosso time no final estava novamente bem de perna.
Ah, o exemplo,
um trabalho do Bonês é, né? Fantástico, é fantástico o trabalho dele. Exemplo que ele, nós ficamos com um a menos, né? E conseguimos não tomar nenhum gol.
E contra o passo fundo.
E ali, cara, entra uma parte de todos, né? Os quatro que estavam em quadra ali, principalmente o Ronaldo, que faz aquela linha de marcar os dois na frente, é fantástico, né? O Ronaldo ainda com a lesão, parece que nem tinha mais a lesão, né?
Esqueceu da lesão. Parece que ele falou isso no intervalo também, né?
Então, assim, essas coisas que a gente vai vendo por fora, que a gente tá no dia a dia com o grupo, isso é muito satisfatório, né, Paulo? É isso que faz você ficar firme no projeto, é isso que você faz, que mesmo quando dá aquela, tu tá ali no conselho, tu sabe a dificuldade do clube para manter toda a entidade, para manter esse grupo de vencedores, não é fácil, mas daí quando dá esses resultados, a gente ganha aquela energia nova, aquela força nova e diz, cara, tá o caminho certo, é por aí o caminho, falta poucas coisas, vamos buscar, e você ganha energia para ir atrás do trabalho, né? Então isso é fantástico, acho que é fantástico, como tu falou, acho que o intervalo, as palavras que o professor Picolé e eu acompanhei foram bem colocadas, teve maneiras que ele até teve de ser um pouco mais enérgico, que acho que é para dar motivada pro grupo, o grupo entendeu e o grupo conseguiu ler aonde que estava errando, teve bem um posicionamento que a gente estava, o ala contrário principalmente não estava descendo, fechar ali, fazer a cobertura, o Picolé conseguiu corrigir, entender aonde o passo fundo estava jogando mais. Acho que assim, e o espírito, claro, os guris conseguiram incorporar um espírito de assim, cara, nós vamos ganhar, não importa o que aconteça. Por mais sobre a arbitragem falar, acho que ela foi uma boa arbitragem durante o jogo, mas os lances do VAR, eles são analisados e compreensíveis, mas eles podem ser para os dois lados, né? A gente poderia dizer que foi pênalti na nossa visão, que a gente acha que houve um empurrão dentro da área, a arbitragem acho que foi fora da área.
Eu vi a falta no Luke, que depois derrubou.
Isso, então, houve algumas coisas que são questionáveis, né? Exato. Então, você pode ir pra lá ou pra cá, é interpretativo também, mas a nossa análise, a expulsão do Ribeirão, acho que foi um pouquinho pesado.
Foi.
Né? Então, poderíamos ter tirado o nosso título com decisões muito pesadas no jogo. Eu acho que a arbitragem, nesse ponto, poderia ter analisado. Mas a gente buscou, né? Então isso, vencer dessa forma, sobre todas essas adversidades, isso nos trouxe mais vitoriosos, né?
Bom, perguntei do intervalo do Picolé, agora tem outra pergunta que não pode escapar. O mistério do tênis do Gabriel Rosa, o tênis que estava derrubando ele, que não dominava a bola, agora ele deixou uma margem para os pernas de pau que jogam na EV Sports, que qualquer coisa que errar vai ter que trocar o tênis. Como é que é essa história do tênis aí, Yuri?
A quadra lá, Paulo, o ginásio é espetacular, a quadra também é linda, né? Bonita, boa de jogar também, mas ela trava muito. Até ano passado tiveram, se não me engano, foram 3 lesões ligamentares lá do pessoal naquela quadra. Esse ano, infelizmente, nós já tivemos já o Kiki. Teve também um atleta do Uruguaiana que também se machucou, então uma quadra que trava bastante. E pelo que eu entendi, o Gabi tava com um tênis bem novo, então tava travando mais ainda o tênis.
Segurou, tava segurando.
E aí ele achou um juvenil com um tênis que tava um pouco mais gasto embaixo. E ele falou, cara, vou trocar porque pelo menos eu vou me sentir um pouco mais livre, né? Não vai estar grudando tanto do
e
chão.
E deu certo.
Olha, tá ali, acho que deu, né?
Não, e parece que tinha que ser o tênis de um outro Gabriel.
É, isso aí.
Porque agora o Gabriel Bonaldi vai se achar, né?
Eu vou falar aqui no...
do tênis, né?
Vou soltar uma frase que eu ouvi no final. O Gabriel entregando o tênis falou assim, agora esse tênis aqui tu pode pegar e botar numa caixinha e guardar.
Agora, então, pro torcedor entender, o Gabriel Rosa entrou com um tênis novo, não deu certo, né? Caiu 2-3 vezes ali, se atrapalhou, trocou o tênis e foi pegar justo do Gabriel Bonaldi.
Pegou do Bonaldi, né? E agora é outra, né, Paulo? É mais uma mala de tênis pra gente levar nos jogos, né? Pode ter certeza que eles vão levar mais
duas,
um par.
Cada um leva dois pares.
Escuta, Yuri, você teve algum problema com as luvas que você tinha?
Ele
tinha uma roxa, tá com uma preta, não sei.
Não, a gente vai...
Teve um dos jogos ali que eu achei que ia trocar a luva.
Não, que isso, tá tudo em casa, ali tá tudo certo.
Agora, que coisa, né, cara? Algumas defesas, Yuri, foram assim, fora do comum. Ontem a gente conversava com a turma lá, na igreja, e comentando, né? Que foram momentos decisivos, aquela esticada de perna, aquela bola que vai bem no cantinho. Quer dizer, é muita concentração, né, Yuri?
Paulo, é trabalho de uma vida, assim, né? A gente acaba... São detalhes, ainda mais se tratando da posição de goleiro, uma posição muito complexa, assim, né? Por isso que dificilmente tu vê goleiros muito jovens surgindo, né? O goleiro, quando começa a surgir, ele já tem 26, 27 anos, né? Mais ou menos nessa idade, porque é uma posição um pouco diferente e exige mais essa complexidade da experiência em si, do tempo de, né, de quadra, de situações diferentes. E, cara, eu queria muito esse título aí da Supertaça, assim, óbvio que todo mundo queria, assim, mas antes de começar o ano eu sonhava já com esse título aqui, porque eu sei do a gente, campeão entre os campeões, né, cara? Não tinha nenhuma equipe fraca ali.
E daí o título, definir como goleiro destaque, tudo isso aí, né?
A gente, no fim das contas ali, antes da na semifinal, eu tava conversando com o Dani, falando, poxa, mas o Passo Fundo não toma gol, a defesa menos vazada não vai dar. Eu falei, cara, não importa, vamos pensar no título ali, exatamente, porque o título é o maior de tudo. E ainda veio mais uma...
O bônus.
Veio o bônus ainda no final ali daquele prêmio individual também, que também retrata muita coisa, né, Paulo? Então, como tu falou, cara, muita concentração, mas muito trabalho de tanto aqui nesse período do Lagoa como de antes. A gente sempre carrega na bagagem tudo que a gente trabalha com muita seriedade, com muita entrega sempre. A gente colhe resultados, e não estou falando só por mim, estou falando do grupo inteiro, assim, porque esse ano... É um grupo diferente. A gente consegue ver no dia a dia, a gente consegue notar que é um grupo um pouco diferente, assim, nessa questão até de perfil, questão psicológica, assim, um grupo muito mais maduro também, né? Se for ver, fazer uma comparação com os últimos anos, talvez é a média de idade mais alta que nós temos. E isso, para quem está ouvindo, pode achar que é um problema, mas eu acho que muito pelo contrário. Nesses momentos, como um jogo que a gente está perdendo uma final na casa do adversário, com 3 mil pessoas, contra um adversário qualificado, tá perdendo o jogo 2-0, se não é uma equipe equilibrada e uma equipe experiente, não busca, e com qualidade, obviamente, não consegue buscar esse jogo. Então, eu acho que a diferença também tá aí. Além da qualidade, nós temos uma equipe experiente, onde temos vários capitães ali, então... Tá todo mundo realmente dividindo o fardo igualmente para que a gente consiga tá tendo sucesso.
Precisamos virar chave, precisamos que a comunidade entenda. A gente até em 2 jogos parou a transmissão, quando sentimos o momento, paramos para falar da campanha do torcedor premiado, que é uma bela iniciativa e que é uma maneira de o torcedor ajudar e, quem sabe, faturar aí a premiação, né, presidente?
Isso aí, Paulo, acho que a gente agradece, né, o espaço que a gente tem aqui na tua Rádio Cacique, né, e as transmissões que todo mundo está assistindo, escutando, e a gente bateu muito e já começou a ver que teve já várias pessoas procurando, e a gente já começou a aumentar o número dos torcedores premiados. E quando a gente fez essa realização e montou o torcedor premiado para esse ano, a nossa meta, e ainda continua sendo a meta, era chegar aos 300, né? E hoje a gente está em 174, então a gente está muito longe da meta que a gente planejou. E como a gente fala isso, nós como gestores, quando a gente planeja uma meta dessa, tu coloca num orçamento, né? Ó, nós vamos ter 300 torcedores, que vai arrecadar, tira 20% da área, tira 20% pro Lagoa, vai vir para cá, vai sobrar X, vai pro caixa, vai pro fluxo de caixa. Então a gente projeta-se que esse valor vai entrar. Não tá entrando a metade desse valor. Então o torcedor tem que entender que a gente tem que tirar de uma outra fonte, né? Então esse valor que a gente estava contando, ele por enquanto não está no caixa, a gente tem que tirar de um outro fluxo de caixa para botar ali nisso. Esse valor, ele ajuda muito nós, porque que o valor financeiro do torcedor premiado e dos patrocinadores de camiseta e de banner são importantes para nós? Porque a gente precisa pagar a folha de pagamento de atletas por esse tipo de arrecadação. O pessoal tem que entender, quem nos ouve, quem nos assiste, que não tem como a gente pegar de projetos sociais, municipais, a verba estadual, federal e municipal, ela é limitada, e ela não aceita pagar folha de pagamento de atletas. Então, para a gente ter essa equipe competitiva, forte, que vai brigar por títulos aonde esteja, tem que sair do caixa desse tipo de evento, promoções, patrocinadores, torcedor premiado. Então, ele é muito importante para a arrecadação do clube. E é R$100, né, Paulo? R$100 por mês. Eu sei que várias pessoas, graças a Deus, têm condição de dar R$100 por mês. E ainda concorre a um prêmio, que nem tu falou. Todo prêmio tem um prêmio maior que de R$2.000 e mais outros 2 prêmios. Esse mês já foi um prêmio de R$2.000 e 2 de R$740. Então, são 3 prêmios em dinheiro
tu ganhando um, praticamente já pagou o teu investimento do ano, tu tem direito a uma entrada nos jogos. Por que que a gente coloca uma entrada, pessoal? Porque se a gente liberar duas entradas, a gente tem mais os patrocinadores de camisetas, de banner, que também tem duas ou três entradas liberadas, e tem mais as escolinhas que não pagam. Então, a gente não tem capacidade se a gente ficar liberando muitas entradas para todos os torcedores, que às vezes o pessoal questiona também. Bah, mais uma entrada. Mas também já está vendo que você vai pegar ali dois jogos, às vezes até três jogos no mês. Se for comprar na hora, tu vai pagar R$60 de ingresso e tu paga R$100 por mês. Cara, tu tá ajudando com 40. Então, e ainda concorrendo ao prêmio em dinheiro, ainda tendo 10% de desconto na lojinha, que agora o pessoal que não foi no primeiro jogo, a gente tem a lojinha anexada no ginásio novamente e tem na confecção tonal durante a semana. Se o pessoal passar lá, pode encomendar, pode agendar, e no dia de jogos também, ou compra ali, ou agenda a camiseta. Uhum. Pode agendar personalizada, com o nome, com o número do atleta que ele quer, a cor que ele quer de camiseta. Então a gente está conseguindo algumas ações que a gente não estava fazendo para esse ano também, para facilitar para o torcedor. Então que ele entenda que o torcedor premiado, que é o ponto que a gente está tocando, cara, nos ajuda demais. Esses R$100 vai nos colaborar, vai ajudar muito o clube. E assim, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, a gente quer que ajude, que colabore. Outra campanha que a gente vai fazer, já lançando hoje aqui na tua rádio, se me permite, é uma campanha sobre o imposto de renda, que é o projeto federal. Nós temos um projeto federal aprovado para as categorias de base de R$535 mil, aprovado já esse projeto. Pessoa física pode deduzir agora no imposto de renda de abril 7%. Então, todo cidadão que contribui, que vai fazer a declaração de imposto de renda, ela pode destinar 7% para o Lagoa. Não tem contrapartida, não tem nada. É só falar para o contador nos procura, nós passamos ali, ele vai vir um depósito para nossa conta e, teoricamente, o governo federal manda uma aprovação para a dedução do imposto de renda. Pessoa jurídica, 2%. Então, a gente tem que fazer uma campanha. As grandes equipes já estão lidando muito com projetos federais. Então, eu acho que esse é o caminho. Até porque os pró-esporte, que são estaduais no ICMS, eles estão já lotados. O governo do estado não tem mais verba suficiente para todas as equipes que estão pedindo. Então, a gente está indo agora para o governo federal. Então, eu acho que é o caminho. Então, é uma campanha que a gente começa a lançar agora também, a partir dessa semana, para o pessoal contribuir, e acreditar que esse é o caminho, tá, Paulo? Esse é o caminho, porque você pode fazer um produto.
Claro.
O Passo Fundo até é um exemplo, eu cito o Passo Fundo porque eu conversei muito com o Patuzzi e o presidente, eles têm de 1.850.000 aprovado para o ano que vem. Claro que é o tamanho do Passo Fundo, a capacidade, o tamanho das empresas, a gente sabe a potência que é o Passo Fundo. Verdade. Mas é o caminho, né? O Atlântico de Erechim, conversando com o Elton, ele sobrevive uma boa parte do imposto federal.
Olha aí.
Então é que o pessoal, os próprios sócios do Clube Atlântico que tem, eles deduzem, né? Uhum. 7%. Então, muito mais até de pessoa física do que jurídica.
Que bacana.
Então a gente tá olhando esses grandes e temos que seguir, porque o Lagoa também é grande. E a gente com certeza quer chegar mais longe, a gente sonha em jogar um campeonato nacional. É um sonho da direção, do clube, sonha ter um ginásio, a casa própria, e eu acho que aí são os caminhos.
Bom, dentre as inúmeras mensagens que nós recebemos aqui, o carinho todo especial à turma da torcida Camisa 6, que estão aí mobilizados, pedindo o apoio de toda a população. Vamos nos preparar para a estreia aí da Taça Farroupilha em Lagoa. Agora, neste final de semana, vai acontecer lá em Casca. Então, é importante toda essa mobilização e essa energia bacana que está aí na rua, né, Yuri? Inclusive, ontem, na carreata, a gente percebia.
É, Paulo, a cidade em si de Lagoa Vermelha, eu posso falar, porque eu estou aqui há um bom tempo já, faz 5 anos já que eu estou em Lagoa Vermelha. É a sexta temporada vestindo a camisa do Lagoa em si. Sempre abraça, né? Sempre tá ali junto, acompanha. Ano passado a gente sabe que a gente passou por um momento bem complicado, desportivamente falando. E a torcida, como eu falei em diversas entrevistas pós-jogo ali do ano passado, me surpreendia pelo fato de que a gente não ouvia vaia, eles entendiam o nosso processo. E hoje, obviamente, agora depois de dois meses de trabalho, 2 finais e 2 títulos, a gente vê que valeu a pena, né, ter passado por isso. Valeu a pena também o torcedor ter tido aquela paciência naquele momento para que ontem ele pudesse estar dando essa desfilando de caminhão de bombeiro, fazendo essa carreata pra gente, com a gente, na verdade, não pra gente. Então, foi um processo doloroso em si, desportivamente falando, para a gente ali que estava no passado e está nesse ano agora, mas os frutos estão aí, né? Então, a gente sabe que Lagoa Vermelha gosta bastante do esporte em si e que gosta também do Lagoa Esporte Clube, do projeto que o Lagoa tem, com nem sei mais quantas crianças tem. Quando eu cheguei eram 500, hoje já passam de 800, 900 por aí. Então, não é um clube que apenas está buscando arrecadação para que ganhe títulos. É um clube que busca arrecadação para que transforme pessoas, né? Transforme o cidadão, para que a gente tenha uma sociedade melhor ali na frente. Então, acredito que o diferencial do Lagoa também tá nessa questão. Então, é um clube que olha para o âmbito social da coisa, né, para a sociedade em si, e que a gente também acaba com essa contribuição conseguindo tá conquistando grandes coisas. E como falando, batendo mais uma vez na tecla aí do torcedor premiado, cara, eu acho que é uma forma muito bacana de tu tá ajudando a equipe, né, cara, a equipe que tá levando o nome da cidade. E também é um valor relativamente baixo e tu tá concorrendo a prêmios aí todo mês, né? Uhum. E acho que uma das coisas que não foi dita, quem ganha num mês não tá excluído mais, né?
Isso aí, perfeito.
Se tu tiver com o pé bem quentinho, tiver com o pé quente, vai saber, tá concorrendo sempre. Então, é uma forma de ajudar, é uma forma daqui a pouco de tu ganhar um dinheiro também. Exato. E tá ajudando o Lagoa Esporte Clube a tá cada vez maior.
Que bom. Obrigado pela presença de vocês, Felipe Recurso, toda a turma aí, um abração, obrigado pela audiência e desejando boa estreia já, Yuri, no próximo final de semana lá em Casca. Valeu? Parabéns.
Obrigado. Valeu, Paulo. Valeu. A gente ainda tá um pouco no clima desse título, né? A gente precisa de um certo descanso aí, pelo menos de mais um, dois dias, porque foi uma semana bem...
Muito forte, muito
intensa. Bem intensa, né? Só jogos de alto nível, a gente passando por algumas adversidades ali também, e graças a Deus a gente conseguiu passar por cima de tudo. Logo ali na frente a gente já pensa nessa estreia. Óbvio que a gente já entende um pouco do momento que a gente tá, mas a gente já tem que pensar nessa estreia, porque mais uma vez é mais um campeonato que o Lagoa entra buscando título, e a gente sabe que conta com todo mundo, toda a comunidade de Lagoa Vermelha para isso também.
Com certeza. Obrigado, presidente. Um abraço.
Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Acho que em nome da direção do Lagoa, né? Em nome de todos os diretores, como eu falei lá em entrevista, tive a oportunidade, não passa só por mim isso, passa por mais 25 pessoas, e acho que o projeto está sólido e de pé, porque essas 25 pessoas, 26 comigo no conselho, conseguem trabalhar e pensar em prol da comunidade. Então, muito obrigado. Obrigado ao poder público, obrigado a todos os patrocinadores, que não tem como citar nomes, porque nós temos 86 apoiadores, né? Que ajudam o projeto, e mesmo assim a gente sabe, sempre está buscando coisas porque precisa. O projeto é muito grande, o projeto é muito sólido, os resultados estão vindo e é fruto de trabalho de todos. Muito obrigado, parabéns à Lagoa Vermelha, parabéns ao Lagoa Esporte Clube, e espero eu que a gente possa, por que não, aí no final dessa temporada Farroupilha, já nós vim novamente brigar por um título, talvez até comemorar mais um título. Obrigado.
Tá certo. Ainda tem outros campeonatos, tem a Taça Farroupilha, o Gauchão, tem a...
Paulo, deixa eu só te cortar rapidinho aí, deixar um desafio pra direção aí, que agora a gente precisa botar mais uma estrela aqui. Na
é verdade. Já tá ficando pesado, né? Tá ficando pesado. E essa estrela... Essa é
estrelão.
É estrelão maior.
Essa vai ser diferente.
11:47, valeu, obrigado aí, a turma do Lagoa.